amigo ouvinte, você que nos acompanha com certa frequência tem visto que neste último período temos dedicado este espaço reservado às atividades acadêmicas a um acordo ortográfico da língua portuguesa. Em nossas duas últimas edições, contamos com a participação do professor, dicionarista e colecionador de palavras e objetos, Frei Hermínio Bezerra de Oliveira, autor, entre outras obras dedicadas à nossa língua, do livro Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Como já ressaltado neste espaço, o processo de reforma da nossa língua começou há um século, por iniciativa de Portugal, em 1910, com a primeira intervenção visando estabelecer normas para escrever e falar a língua portuguesa, usada desde a Idade Média. Ao longo do tempo, o Brasil se fez grande promotor desse processo de unificação, embora as reformas unilaterais feitas por nosso país nas décadas de 30, 40 e 70 do século passado tenham ampliado ainda mais o fosso entre a língua falada no Brasil e em Portugal. O último acordo, assinado pelos países lusófonos, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, não traz mudanças radicais. Elas dizem respeito somente a uma parte da ortografia. A maior parte das modificações se aproxima do uso brasileiro da língua, há muito tempo simplificado. Cálculo estatístico indicou que Portugal teve o seu vocabulário modificado em cerca de 1,5% e o Brasil em torno de 0,5%. Portugal, sendo um país com mais tradição e mais longa história, fez e faz maior resistência à reforma do que o Brasil, como nos indica Frei Hermínio na referida obra. Hoje, o religioso capuchinho nos falará sobre as possíveis razões dessa resistência de Portugal. A esse propósito, fazemos questão de ressaltar que, ao desenvolver o tema em questão, não temos nenhuma intenção, com isso, de fazer uma crítica a Portugal, mas de apenas compreender melhor as suas razões. Antes de ouvirmos a resposta do estudioso, contextualizemos melhor. Portugal existe como nação desde 1143, quando se tornou reino independente, e desde 1290 tem o português como língua oficial. Apenas 10 milhões de pessoas falam português onde a língua nasceu, enquanto no restante do mundo são mais de 220 milhões, em grande parte, naturalmente, brasileiros, considerando que somos 190 milhões. Era normal que, nesse processo de unificação, fosse justamente Portugal a ter que ceder mais. Com certa resistência, em maio de 2008, após 10 anos de impasse, o Parlamento de Lisboa aprovou o acordo ortográfico entre os 8 países que no mundo falam português, ou seja, além de Portugal, é claro, as ex-colônias Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Em Portugal, os puristas se opuseram até o último momento, inclusive entregando uma petição com 33 mil assinaturas aos deputados de Lisboa a fim de que rejeitassem a reforma. Somos os pais da língua portuguesa, não os seus donos, disse no momento do voto, na referida ocasião, o deputado português Nuno Melo. No Brasil, com certa satisfação, se comemorava o evento recordando que a ocasião coincidia com o ano do bicentenário da transferência da Corte Real de Lisboa para o Rio de Janeiro, preocupada com a avançada napoleônica em 1808. Agora sim, Frei Hermínio nos explica melhor por que Portugal fez e faz tanta resistência.
Evidentemente, são suposições. Em parte, eu vejo que a sociedade é um povo que tem uma cultura mais antiga e, nesse caso, evidentemente, está mais sedimentada, mais fixa, mais firme, mais forte, tem mais resistência. Esse é o motivo que eu imagino que seja real. Eu já li alguns comentários, que não sei se tem fundamento, mas é possível que sim, que aí entra também uma questão econômica. Inclusive, algumas editoras de Portugal estão advertindo o governo de que isso vai colocar o setor editorial português em dificuldade, porque, evidentemente, o setor brasileiro será bem mais ágil, podendo penetrar no mercado com mais facilidade, sendo uma só língua. Então, isso constituirá um desemprego, um problema econômico. Não sei até que ponto isso realmente tem uma influência na resistência da parte do governo ou não. Mas as resistências são por esse motivo. Eu acho que a questão da tradição, do arraigamento, aquilo que a pessoa pensa, o que faz, que usa. E também algumas colocações parecem um pouco bairristas, ou seja, que eles são os pais da língua, no sentido de primeiro tradutores. No caso, o Brasil foi uma colônia e, evidentemente, agora está querendo, digamos, suplantar a pátria da língua ou das normas, etc.
Amigo ouvinte, por hoje, nosso tempo já acabou. Prosseguiremos tratando do assunto na próxima quinta-feira, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço e até lá!